Então, faz tempo que nós não vemos Pirkei Avot, desde antes de Purim. Nós tínhamos parado no finalzinho da Mishnah 15, terceiro capítulo, onde a Mishnah disse: Hakol Tsafui, tudo está previsto, Vehareshut Netuna, e o livre-arbítrio foi entregue. Nós já debatemos bastante sobre isso. Uvtuv haolam nidon, e com bondade o mundo é julgado, vehakol lefi rov ha-maaseh, e tudo é de acordo com a preponderância das boas ações. Esses dois últimos itens da Mishnah, nós temos visto que uvtuv haolam nidon, que significa que com bondade o mundo é julgado, tem alguns pontos. Primeiro, uvtuv haolam nidon significa que, mesmo que, pela lógica, se a pessoa faz algo de errado, imediatamente ele deveria ser punido, isso seria justiça, mas Hashem julga o mundo com bondade. O que isso quer dizer, que ele julga com bondade? Ou é justiça ou é injustiça. É justo, mas ele dá um tempo. Esse tempo que ele dá é chamado tu, a bondade que Hashem faz. Vez da pena vir logo em seguida do erro da pessoa, a pessoa tem chance de fazer chuva, só tem sempre chance de poder se arrepender. E esse tempo que Deus dá para a pessoa se arrepender é uma bondade que Hashem faz com a pessoa. Também, quando Hashem julga a pessoa, ele leva em consideração diversas coisas. Aí nós vimos na época que quando nós vamos fazer alguma coisa ou escolher se vamos ou não vamos fazer algo, não devemos levar em consideração isso. A culpa é toda nossa se nós fizermos, e nós vamos ter que assumir completamente a culpa. Então não tem história agora, ah, ele que falou, ele que... não tem nada disso. Mas, uma vez que a pessoa já fez algum erro, na hora dele ser julgado, Hashem julga a pessoa com bondade. Com bondade quer dizer que ele vai levar em consideração, essa pessoa tem uma tentação muito forte a isso. Então, isso vai ser levado em consideração. O quanto isso vai ajudar ou não vai ajudar, isso é outra história. Mas vai ser levado em consideração. Essa pessoa tem uma tentação muito forte por isso. Ele não conseguiu se segurar. Então, Hashem vai levar isso em consideração. Ou olha a sociedade onde ele vive. Tá bom, vamos também levar em consideração. No final das contas, é culpa dele. Óbvio, então ele vai ser penalizado por isso. Não vai escapar. Mas, eventualmente, aqui pode ter alguma coisa boa que vai sair disso. Pelo fato de Hashem levar em consideração tudo o que acontece em volta da pessoa quando ele fez aquela coisa errada. E depois a Mishnah termina falando que tudo é lefi rov ha-maaseh. Temos que entender o que vem a ser essa expressão. Lefi rov ha-maaseh significa que a bondade que Hashem faz com o homem é de acordo com as ações do homem. Ou seja, de uma forma geral, Deus julga tudo com bondade. Mas quanta bondade ele vai aplicar para cada pessoa? Recíproco. Como diz a Gemara, "Bemidash adam moded ba modedin bo", da forma que a pessoa se comporta, mede, é a forma que também vai ser reciprocamente levada em consideração a ele. Ou seja, como diz o Talmud, toda pessoa que tem misericórdia sobre as criaturas dos céus também não tem misericórdia. Todo aquele que não tem misericórdia sobre as pessoas, dos céus também não vão ter misericórdia dessa pessoa. Então agora vai depender. A mesma duas pessoas. As duas pessoas fizeram o mesmo ato errado. Mas essa pessoa trata todo mundo de qualquer jeito. E essa pessoa trata todo mundo com misericórdia, tem pena das pessoas, ajuda as pessoas. Agora Hashem vai fazer bondade com os dois. Com esse daqui dá para fazer muita bondade, porque ele também é bondoso, é recíproco. Com esse outro, ele não faz bondade com ninguém. Então lá de cima também não vão ter misericórdia dele agora que ele está em apuros. Ou ainda mais, o Talmud diz que uma pessoa que julga toda pessoa favoravelmente, como o Pirkei Avot fala, dos céus também vão julgar ele favoravelmente. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. גמרא מסכת רשנה יפעלה, כי toda pessoa que sabe passar por cima do que fazem com ele, a me ofenderam, então eu agora vou lutar contra ele, vou ficar com raiva dele, vou... ou me ofenderam, não, deixa pra lá, vai, não vou nem ligar, eu vou seguir a vida, vou continuar sorrindo para essa pessoa, eu vou ser gentil com ele. Isso é uma pessoa que Mahavira Amidotava. Então, dos céus vão apagar os pecados dele, está escrito no Talmud. Tão difícil que é uma pessoa ser ofendida e deixar, ignorar completamente, que o Talmud fala que é uma pessoa que tem esse comportamento. Hashem gosta dele e vai também ajudar ele a tirar os pecados dele também. Então, tudo isso está nessas palavras, Lefirov Hamase, de acordo com a preponderância das boas ações, que a pessoa se comporta, é a forma que Deus vai dar bondade para essa pessoa. A pergunta é, nós estamos falando aqui de Rov Hamase, de bastante atos. Nós estamos falando aqui bastante no sentido de qualidade ou de quantidade? E aqui tem uma famosa discussão entre os Rishonim. O que é preferencial? E os Rishonim aqui indicam o que o Talmud fala. O Talmud nos diz como que se julga se uma pessoa é tzadik ou rachá. Depende qual lado da balança, está mais pesado. E por isso diz o Talmud que a pessoa deve sempre se enxergar como se ele tivesse exatamente meio a meio, 50-50. Se ele fizer uma ação boa, ele e o mundo inteiro vão estar para o bom lado. Se ele fizer uma única má ação, ele e o mundo inteiro estão indo para o lado ruim. O Rambam diz, a Mishnah fala, rov ha-maase, nós estamos falando aqui de muitas ações. Não uma ação grandiosa, muitas ações. Por isso, diz o Rambam, que é melhor uma pessoa dar 100 moedas para 100 pobres do que dar 100 moedas para o mesmo pobre. Por que isso? Porque o Midrash nos conta que as mitzvot fazem da pessoa uma pessoa melhor. As mitzvot estão aí para nos aperfeiçoar. E se uma pessoa faz uma ação grandiosa, tem um certo impacto sobre ele. Mas se a pessoa faz constantemente a mesma ação, mesmo que menorzinha, pelo fato de ele fazer mais vezes, isso influencia muito mais a pessoa. Por isso que diz o Rambam que é melhor essa pessoa dar 100 moedas, porque ele está dando para um, para outro, para outro, para outro, para outro, ele começa a ficar uma pessoa generosa, do que dá para a mesma pessoa e virou as costas e foi embora. Ele não vai ficar generoso disso. Já outros comentaristas aqui da Mishnah, Hassid Yavetz e outros, dizem que Rov Hamaase aqui significa de tamanho. Rov Hamaase quer dizer fazer ações grandiosas. O que quer dizer uma ação grandiosa? Que vai depender de acordo com a pessoa. Existem pessoas que têm uma dificuldade maior, por exemplo, em dar tzedakah. A pessoa é mais pão dura. É difícil ele tirar dinheiro e dar para alguém. Se ele agora vai trabalhar sobre ele, ele vai, não me interessa, eu sei que eu tenho essa dificuldade, mas agora eu vou tirar, eu vou ajudar essa pessoa. Ou a pessoa tem dificuldade de manhã de acordar. Ah, sabe uma coisa, eu vou ficar mais tempo na cama, não preciso ir já para a sinagoga, eu vou mais tarde. E a pessoa fica dormindo. Ou, essa pessoa tem essa tendência, mas ele chega um dia e fala, eu vou levantar hoje na hora. E quando toca o despertador, ele pula da cama e vai para a sinagoga. Essa pessoa naquele momento venceu algo que é difícil para ele. Isso é um rov ha-maase. Isso não é uma ação simples, é uma ação grandiosa. Uma ação que ele lutou, ele batalhou por isso. Hashem leva em consideração, na hora de fazer bondade com você, como você reage às ações que você tem dificuldade. E se aquelas ações que você tem dificuldade, você se esforça, você se empenha e você faz, Na hora que Hashem tem que te julgar, ele vai olhar: opa, peraí, esse sujeito aqui se esforçou ali. Olha só como foi difícil. Ah, mas no final das contas, todo mundo acorda de manhã na hora. Mas para ele é mais difícil. Para ele isso daqui tem um valor muito maior. Isso é rova massa, isso é uma ação grandiosa. E Hashem vai julgar a pessoa e vai dar bondade para essa pessoa de acordo com estas ações. Só para terminar, Midrash Shmuel traz aqui na nossa Mishnah um pensamento interessante. Ele diz assim: a Mishnah fala Hakol Tzafui, tudo está previsto. Vehareshut Netuna, e o direito, Reshut, foi concedido. Mas Reshut também pode ser Rashut. Rashut, como aparece aqui no Pirkei Avot já antes, Rashut é o poder, poder do governo. Ou seja, ele diz assim: todo o sofrimento que o povo de Israel passa ao longo de todos os anos do exílio, Hakol Tzafui, está tudo visto já. Já está tudo previsto. Vehareshut Netuna, e de fato o poder dos governos está aí livre para fazer o que eles fazem com a gente, para perseguições e etc. Aí você vai perguntar: mas por que Deus faz isso? Por que Deus permite com que os poderes governamentais acabem pisando em cima da nossa cabeça? E a resposta é Betuv Haolam Nidon. Com bondade o mundo aqui se referindo ao nosso povo, Nidon, nós somos julgados. Como assim? Qual é a bondade que nós somos julgados assim? O Midrash nos conta que quando Abraham passou pelo pacto dentre as partes, Brit Ben Abtarim, Hashem falou para Abraham naquele momento: Abraham, eu gostaria que você agora fizesse uma escolha pelos seus descendentes. Se os seus descendentes pecarem, e eu vou ter que dar uma pena para eles, eu quero saber o que é melhor: que eles aguentem exílios, perseguições, etc, etc, mas depois eles vão para o mundo vindouro limpinhos e puros para poder usufruir do mundo vindouro, ou que eles aproveitem a vida nesse mundo e depois eles vão acabar tendo que parar no inferno para poder pagar pelo que eles fizeram. Escolhe, Abraham. Imagina que escolha. E Abraão naquele momento parou e pensou: o que é melhor? E ele escolheu e falou para Hashem: eu acho que o melhor que eles, meus descendentes, tenham que sofrer aqui na terra, tenham que sofrer perseguições, mas depois eles estão limpos para ir para o mundo vindouro e poder usufruir à vontade lá. Essa foi a escolha de Abraão. Uvduv haolam nidon, é uma bondade então isso. Isso que Hakol Tzafui, que tudo já está previsto, que tem essas perseguições e que o governo nos persegue, isso daqui, Betuva Olam Nidon, faz parte de um plano de Hashem para o nosso bem. Porque aí nós vamos poder usufruir Lefi Rova Maase, conforme a preponderância das nossas boas ações, nós vamos poder depois usufruir de um mundo vindouro bom, sem ter nenhum incômodo. Por quê? Porque tudo que nós temos para pagar pelos nossos pecados, nós pagamos já por aqui.